Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olá, uma alegria estarmos juntos nessa transmissão ao vivo para juntos rezarmos pelos nossos sacerdotes. Eu escolhi essa data para nós rezarmos pelos sacerdotes porque é uma data muito significativa. Nesse prazo de uma semana, ou seja, de hoje, segunda-feira, até domingo que vem, nós comemoramos as seguintes datas. Primeiro, dia de hoje é o dia da impressão das chagas em São Francisco de Assis. A família franciscana celebra, a impressão dos estigmas no seu pai seráfico. Pois bem, dia 17, três dias depois, 18, 19 e 20, acontece a impressão das chagas no Padre Pio, no dia 20 de setembro. E nós estamos este ano comemorando 100 anos da impressão das chagas visíveis. Claro, o Padre Pio teve antes as chagas, durante 8 anos teve as chagas invisíveis. Mas foi no dia 20 de setembro de 1918 que o Padre Pio recebeu as chagas. Portanto, estamos celebrando 100 anos, dia 20. Aí, três dias depois, 21, 22, 23, a morte do Padre Pio, que aconteceu há 50 anos atrás. Esse ano celebramos 50 anos da morte do santo Padre Pio de Pietrelcina, às 2:30 da manhã do dia 23 de setembro de 1968. Então vejam que datas importantes, que gostaríamos de fazer uma reflexão sobre isso tudo, para nessa data em que Deus escolheu um sacerdote tão santo como o Padre Pio, para ser uma espécie de farol para esse nosso século 20, 21, nós rezarmos pela santificação dos nossos sacerdotes. Vamos, antes de tudo, fazer um pouco uma meditação, nós vamos rezar, aqui juntos nessa noite, mas antes disso eu gostaria de motivar essa oração. Veja só, vamos lá. Nós, seres humanos, nós não entendemos direito a importância do sacerdócio. O diabo entende, o diabo sabe o quanto é importante o sacerdócio. Por quê? Porque existe uma forma de você fazer desaparecer da face da terra a Igreja Católica, é você fazer desaparecer o sacerdócio. Então, é evidente que serão os sacerdotes a serem atacados frontalmente por Satanás, se o diabo quer, e ele de fato quer, destruir a Igreja. Mas nós sabemos que desde o início, por promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não irão prevalecer. Então, nós temos claramente aqui uma ação de Jesus. Jesus, aos pés da cruz, entregou a humanidade inteira à sua mãe Maria, mas quando ele quis entregar a humanidade inteira à Nossa Senhora, ele olhou ali ao redor no Calvário e não encontrou senão um único sacerdote ordenado, São João. E foi à Virgem Maria que Jesus entregou São João. Então, no último combate, no combate derradeiro entre Satanás e a mulher vestida de sol, entre o dragão cor de fogo e a mulher vestida de sol, devem combater todos os filhos da Igreja. Todos, absolutamente todos, leigos, sacerdotes, absolutamente todos, mas, é claro, os filhos da Igreja têm aqueles filhos prediletos que são os sacerdotes e Nossa Senhora, está com a sua santa Igreja e com os seus sacerdotes nesse combate. Então, claro, se Satanás, querendo acabar com a Igreja, vai querer acabar com o sacerdócio católico, porque, claro, acabando com o sacerdócio, acaba a Eucaristia, acaba a confissão, acaba tudo. Então, como é que a gente deve, né, lutar? Veja só, houve já um primeiro ataque há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, né, o sacerdócio católico foi atacado. E um sacerdote chamado Frei Martinho Lutero, então, reinventou uma igreja sem sacerdócio. Essa é a definição que a gente poderia dar de protestantismo. O protestantismo é o cristianismo sem sacerdócio ordenado. Portanto, a Eucaristia não é a presença real de Jesus. A confissão não existe porque não tem ninguém que perdoe os pecados. Não há sucessão apostólica porque não há transmissão do poder. Então, assim, de repente, todo o sistema sacramental, toda a realidade da graça operante ao longo dos séculos, não é? Desapareceu. Mas desapareceu de uma parte da igreja. Ou seja, com Lutero, metade da Europa católica tornou-se protestante. Metade da Europa católica tornou-se igreja sem sacerdócio. Mas uma outra metade ficou com sacerdócio, graças a Deus. E com sacerdotes santos, porque que na época de Lutero não havia somente os desmandos e os escândalos financeiros e sexuais da Cúria Romana. Havia sacerdotes santos, como São João da Cruz, como Santo Inácio de Loyola, como São Filipe Neri, né? Então, todos eles eram contemporâneos ali da época de Lutero, e a gente poderia fazer aqui uma lista enorme, uma lista grande de santos sacerdotes que viveram naquela época. Então, a igreja, ela permaneceu com seus sacerdotes. O que nós estamos vivenciando, né, nos últimos tempos é uma tentativa do diabo de fazer com que a igreja de Cristo, a igreja católica, perca o sacerdócio por outros métodos e por outros meios. Lutero teve um método que foi, de repente, abolir o sacerdócio. Mas e se Satanás conseguisse que houvesse uma grande apostasia do clero? E, de repente, os sacerdotes não tivessem mais fé. E aqueles que são os portadores da graça sobrenatural, da ação sobrenatural da graça, deixariam de transmitir a ação sobrenatural da graça. Pronto. Então, aparentemente, tudo permaneceria normal, mas a igreja desapareceria mesmo assim. Haveria uma igreja de estatísticas, a igreja de IBGE, né? Mas a igreja onde as pessoas verdadeiramente acreditam na ação da graça iria desaparecer. Então, é por isso que é necessário, é urgente, é imperioso que nós rezemos pelos nossos sacerdotes, para que os sacerdotes permaneçam na fé. Por quê? Porque os ataques vêm de todos os lados, né? Eu me lembro quando era jovem sacerdote em Roma, em 1992, estava sendo publicado o Catecismo da Igreja Católica, como o então cardeal Ratzinger recebia agradecimentos vindos de todo o mundo, especialmente de sacerdotes. Eu me lembro ter acompanhado isso bem de perto, porque eu tinha contato com a Congregação para a Doutrina da Fé na época, e o que acontece é que os bispos, padres, né, que estavam lá presentes, eles diziam: olha, estão vindo muitos agradecimentos, muitos, muitos. Especialmente, né, de sacerdotes que fizeram a teologia em tempos conturbados, estudaram num tempo em que professores equivocados ou professores maus, não sei quem sou eu para agora querer fazer uma distinção, começaram a ensinar, isso não vale mais, isso é o que a igreja ensinava, mas essa é a igreja pré-conciliar. Começou a aparecer a igreja pré-conciliar, pós-conciliar, né? Só tem uma igreja, a única igreja de Cristo, com a sua fé de 2000 anos. Nós já meditamos sobre isso, vimos como o verdadeiro Concílio Vaticano II continua com esta fé de 2000 anos. Pois bem, os sacerdotes então começaram a agradecer, dizendo, olha, obrigado pelo catecismo, que bom. Vejam só como foi bom a gente ver lá 26 anos atrás, 27, né? Essa publicação do catecismo, em que tantos sacerdotes, que pareciam assim um pouco abalados na sua fé, foram confirmados na fé. Então nós precisamos continuar rezando para que isso continue acontecendo, que as pessoas voltem verdadeiramente a sua atenção para os sacerdotes, para saber que nós precisamos tanto, né? Como disse o Cura d'Ars e o Papa Bento XVI fez questão de salientar essa frase durante o ano sacerdotal: o sacerdote é um dom, uma graça, um dom que vem, que brota diretamente do Sagrado Coração de Jesus. Eu diria, acrescentaria, do coração eucarístico de Jesus, porque foi na última ceia que Jesus, então, ao instituir a Eucaristia, instituiu o sacerdócio e nos deu esse dom, né, daquele coração ardente, que o que não deve ter experimentado São João naquela noite de sua ordenação sacerdotal, na última ceia, quando ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Eu gostaria de partilhar com vocês um livro que eu já falei aqui no site, esse livro Ensino Jesu, ou seja, No Peito de Jesus. É um diário espiritual de um monge beneditino, que de nascimento ele é americano, mas mora na Irlanda. É interessante que esse monge americano foi morar na Irlanda e fundar um mosteiro beneditino de adoração perpétua na Irlanda, exatamente quando estourou, né, aquele grande escândalo de abusos sexuais por parte de sacerdotes na Irlanda. A coisa foi tão assim grande, um negócio assim tão avassalador, que com todos os escândalos sexuais acontecendo no mundo, a Irlanda foi o único país ao qual o Papa Bento XVI escreveu uma carta, né, falando para a Igreja da Irlanda e pedindo aos fiéis que permanecessem firmes na fé, apesar daquela avalanche, né, de pecados sexuais. Hoje a gente vê, né, anos depois, nós vemos as grandes, terríveis consequências daqueles escândalos sexuais para a Igreja da Irlanda. Por exemplo, o recente referendo a respeito do aborto, ou seja, nós estamos praticamente falando aí de uma Irlanda pós-católica, né? Ou seja, de uma Irlanda que, onde a Igreja Católica praticamente faliu espiritualmente. É a única palavra que a gente pode dizer para descrever a situação. Pois bem, lá na Irlanda, esse monge beneditino, né, escreveu esse diário em plena crise, onde ele anota as inspirações que Jesus lhe dava na oração. Jesus ia falando com ele, né? Então, when heart speaks to heart, quando um coração fala com o coração, é o coração de Jesus falando com o coração de um sacerdote. The journal of a priest at prayer, ou seja, o diário de um sacerdote em oração. Então, é impressionante a gente ler, né, neste Ensino Jesu, né? Tem inclusive no formato Kindle, tenho no meu celular, e carrego comigo para poder fazer minhas orações também, assim, Jesus falando diretamente aos sacerdotes, né? E neste livro, então, esse monge beneditino recebeu a inspiração de Jesus de fazer um terço de reparação e de oferecimento do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pelos sacerdotes. Então, você está aí, a nossa equipe está colocando para você uma série de textos, podem já colocar os textos, eu vou dizer o que são os textos, tem esse terço de reparação que eu vou comentar agora, tem também uma oração pelos sacerdotes, que é indulgenciada pelo Papa São Pio X, depois tem uma ladainha pelos sacerdotes e, finalmente, uma ladainha de Jesus, sacerdote e vítima, que foi publicada pela Santa Sé no ano sacerdotal, né? Em 2010. Então, então essas orações que são dicas para vocês usarem, né? Na oração, não vamos rezar tudo isso aqui hoje, só algumas coisas, mas gostaríamos de oferecer a Deus, especialmente este terço de reparação e oferecimento do preciosíssimo sangue pelos sacerdotes. Por quê? Porque é evidente que os pecados ofendem a Deus, mas é também evidente que os pecados dos sacerdotes ofendem muito mais a Deus. Para entender isso, acho que não precisa de grandes explicações teológicas, basta você se perguntar o que é que deve ter ferido mais o coração de Jesus? As ofensas feitas por Herodes e Pilatos ou as ofensas feitas por Judas? O que é que doeu mais no coração de Jesus? As chicotadas dos soldados romanos ou o beijo de Judas? Por quê? Porque Judas era amigo. Judas foi sacerdote ordenado. Judas recebeu a comunhão das mãos de Jesus. Judas teve os pés lavados por Jesus. Judas foi escolhido, não é? Então, é evidente que se nós estamos falando aqui de ofensas a Deus, estamos falando que os pecados de nós, falo de mim, os nossos pecados, nós sacerdotes, ofendemos a Deus muito mais com os nossos pecados. Então, é uma coisa que nós precisamos e devemos fazer sempre, que é interceder, né, pelos nossos sacerdotes e oferecer orações por eles, também em reparação pelos pecados dos sacerdotes que agravam tanto ao coração de Jesus. Aliás, uma das características que pouca gente nota, né, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, quando Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, foi exatamente o fato de ela ter revelado que, Jesus ter revelado a ela, que o coração dele, agonizante como ele se apresentou e sofredor como se apresentou a ela, era um coração que sofria especialissimamente por causa das infidelidades, das indiferenças, das almas consagradas. E entre essas almas consagradas, evidente, né, estão os sacerdotes. Então, é um pouco essa a razão da gente, neste tempo agora, reunirmos um pouco a família do site, Padre Paulo Ricardo, .org, para nós rezarmos pelos sacerdotes. Porque, claro, estamos todos nós sabendo dos recentes escândalos e acusações e confusões que há no mundo inteiro, mas especialmente nos últimos tempos, envolvendo os Estados Unidos, o Vaticano, etc. e tal, com relação a pecados de sacerdotes. Então, a gente, claro, a reação, primeira reação de todos nós, deve ser a reação de oração né, pelos sacerdotes, por todos os sacerdotes. Então, o Padre Pio, né, é como que um profeta dessa realidade toda. Por quê? Porque o Padre Pio sofreu, e sofreu sobretudo também por causa de pecados de sacerdotes, ou seja, o Padre Pio, quando morava lá em San Giovanni Rotondo, ele fazia parte de uma diocese chamada Diocese de Manfredonia, né? E as acusações que levaram o Padre Pio a ser suspenso foram acusações que surgiram do bispo local e de sacerdotes que um pouco formavam uma espécie de, desculpa a palavra, máfia, né? Porque todos viviam mal, né, o celibato sacerdotal. A gente sabe hoje, com toda clareza, que era essa a situação, e exatamente estes sacerdotes que não viviam o celibato sacerdotal acusaram o Padre Pio de pecado sexual, com suas dirigidas espirituais. Então, assim, eu acho que é muito importante nós vermos como esse homem santo, né, que não tinha pecados de índole sexual. Nós temos o testemunho do frade, que era diretor espiritual do Padre Pio, e o frade disse: olha, em todos os anos que eu fui diretor espiritual do Padre Pio, eu nunca vi no Padre Pio, né, o mínimo sinal de qualquer, digamos assim, tentação na direção dessas questões sexuais. Por quê? Porque, claro, era um homem, nós estamos falando aqui de um santo de sétima morada, né? Nós estamos falando de um grande santo, não estamos falando de um santinho. Então, assim, o Padre Pio, nesse sentido, foi, digamos, um santo que é um farol para nós todos. E por que um farol? Porque ele mostra não somente o sofrimento pelos pecados dos sacerdotes, pelos quais ele se ofereceu, mas ele mostra também aquilo que é o objetivo da vida cristã, que é a configuração a Cristo. As chagas, os estigmas do Padre Pio mostram um sacerdote plenamente configurado a Cristo. Agora, o que é interessante é nós notarmos que em toda a história da Igreja houve vários santos estigmatizados, vários santos que receberam as chagas, mas em toda a história da Igreja, Padre Pio foi o único sacerdote ordenado que recebeu as chagas. São Francisco, cujas chagas nós celebramos hoje, né, no dia 17 de setembro, era leigo, ou, segundo diz São Boaventura, diácono, mas não era sacerdote, né? Então, São Francisco recebe as chagas, e São Francisco é evidente, um sinal luminoso de que essa é a vocação de todos os cristãos, é a vocação dos cristãos leigos, configurar-se a Cristo, receber as chagas, mas é também a vocação dos sacerdotes, por isso o Padre Pio. Então, as duas figuras, os dois santos se completam mutuamente. Então, vamos lá, vamos rezar, né? Leigos e sacerdotes que acompanham o nosso programa, vamos rezar, porque nós sabemos que as coisas na Igreja, elas acontecem exatamente através da ação da graça, né? Então, vamos começar rezando, né, esse terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Essa oração, esse terço é feito através de um terço comum. Então, você pega o seu terço com o qual você costuma rezar, e as orações estão aí para substituir as contas do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória ao Pai. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem mancha, defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Pelo vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, Tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Em todas as aparições de Nossa Senhora, ela insiste muito em que se recite o Santo Terço. Nós vamos agora rezar uma dezena do Rosário, meditando o quinto mistério luminoso, o mistério da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, do Santo Padre Pio, de São Francisco de Assis e todos os santos, que verdadeiramente renove o Espírito Santo, o Espírito de santidade, derramado no coração dos sacerdotes no dia de sua ordenação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agora você vai encontrar aí, entre os arquivos que nós colocamos, tem uma ladainha pelos sacerdotes. São duas ladainhas, nós não vamos rezar as duas. Uma é a ladainha de Jesus, sacerdote e vítima, que já é mais conhecida. Nós vamos rezar essa menor, que é a ladainha pelos sacerdotes. É uma ladainha simples, a resposta é concedei-nos sacerdotes santos, e na última invocação, concedei-nos sacerdotes muito santos. Senhor, para zelar pela vossa honra, concedei-nos sacerdotes santos. Senhor, para aumentar a nossa fé,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para sustentar a vossa igreja,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para pregar vossa doutrina,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para defender vossa causa,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para rechaçar os erros,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para aniquilar as seitas,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para sustentar a verdade,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para dirigir nossas almas,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para melhorar os costumes,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para desterrar os vícios,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para iluminar o mundo,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para ensinar as riquezas do vosso coração,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para fazer-nos amar o Espírito Santo,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para zelar pela honra e glória de vossa mãe, a Santa Virgem Maria,
concedei-nos sacerdotes santos.
Senhor, para que todos os vossos ministros sejam sal da terra e luz do mundo, concedei-nos sacerdotes muito santos. Oremos. Ó coração de Jesus, sacerdote santíssimo, nós vos pedimos instantemente com toda a nossa alma que aumenteis dia após dia as vocações sacerdotais e que as formeis segundo os desígnios do vosso amoroso coração. Somente assim obteremos sacerdotes santos e no mundo haverá apenas um só rebanho e um só pastor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para concluir, então, pedindo a Deus a graça desses sacerdotes e que Ele toque o coração de cada sacerdote, eu vou rezar agora essa oração, indulgenciada por São Pio X, pelos sacerdotes. E depois concluir com a bênção da relíquia do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Ó Jesus, Pontífice eterno, Divino Sacrificador, vós que no vosso incomparável amor deixaste sair do vosso sagrado coração o sacerdócio cristão, dignai-vos derramar nos vossos sacerdotes as ondas vivificantes do amor infinito. Vivei neles, transformai-os em vós, tornai-os pela vossa graça instrumentos de vossa misericórdia. Atuai neles e por eles, e fazei que, revestidos inteiramente de vós pela fiel imitação de vossas adoráveis virtudes, operem em vosso nome e pela força do vosso Espírito as obras que vós mesmo realizastes para a salvação do mundo. Divino Redentor das almas, vede como é grande a multidão dos que dormem ainda nas trevas do erro. Contai o número dessas ovelhas infiéis que ladeiam os precipícios. Considerai a multidão dos pobres, dos famintos, dos ignorantes e dos fracos que gemem ao abandono. Voltai para vós, para nós, por intermédio de vossos sacerdotes. Revivei neles, atuai por eles e passai de novo através do mundo ensinando, perdoando, consolando, sacrificando e reatando os laços sagrados do amor entre o coração de Deus e o coração humano. Amém. Eu vou agora pegar esta relíquia do Santo Padre Pio de Pietrelcina, que é uma relíquia do tecido que tocou as suas chagas e tem um pouco do seu próprio sangue. E ao dar esta bênção com a minha mão de sacerdote, mas também com a mão simbolicamente aqui e representada por essa relíquia que tocou as chagas do Padre Pio, com a mão desse sacerdote santo, pedir a nosso Senhor que seja a sua divina mão a nos abençoar, abençoar a sua santa igreja. Senhor, nós queremos vos pedir a graça de nunca deixarmos de rezar pelos vossos sacerdotes, de combatermos lado a lado com vossa Mãe Santíssima este combate para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a vossa santa e imaculada Igreja. Jesus, junto de vós, em vossa divina presença no céu, milhares de sacerdotes que alcançaram o paraíso agora intercedem por nós. Foram homens que aqui na terra batizaram, celebraram missa, distribuíram a comunhão, perdoaram os pecados, abençoaram as núpcias, confortaram os enfermos com a extrema unção. Homens que um dia receberam o sacramento da ordem, no qual o bispo invoca o vosso auxílio para que, ordenando, seja recoberto do Espírito de Santidade. Innova in visceribus eorum Spiritum Sanctitatis. Jesus, em um mundo descrente, que já não crê na vossa divina presença nos sacerdotes, renovai, Senhor, a fé em nossos corações, para que por esta multidão, miríades de sacerdotes santos, junto de vossa presença, junto conosco, combatam este bom combate. Tocai, Senhor, sobretudo o coração de cada sacerdote, dos jovens que iniciam seu caminho, dos mais avançados que já enfrentam provações, dos mais velhos que muitas vezes só podem oferecer a sua doença como verdadeiras vítimas de amor. Tocai o coração de nossos seminaristas, o coração dos jovens, para que arda uma fé verdadeira na santidade e no vosso divino sacerdócio. E nós, filhos verdadeiros de vossa Mãe Santíssima Virgem Maria, ao lado dela combatamos esse combate contra o dragão cor-de-fogo, auxiliados pelos vossos santos anjos. Nesse tempo de Quaresma de São Miguel, seja São Miguel Arcanjo a nos defender no combate. E antes de dar a bênção, então, vamos então rezar juntos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e cada um, que Nossa Senhora, os santos sacerdotes que estão no céu, especialmente o Santo Padre Pio, nossos anjos da guarda, nos conduzam um dia para ver no céu a verdade, que é celebrar a glória de Deus por toda a eternidade. Deus abençoe.